Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Antônio Eduardo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes.
Antônio, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no programa. Antônio, a questão da pandemia nos territórios indígenas segue muito grave. Enquanto o número de mortes avança nas aldeias, o próprio governo federal admite que 71% dos indígenas aldeados na região da Amazônia ainda não foram vacinados contra o novo coronavírus, mesmo eles estando no primeiro grupo prioritário. Parece que há informações falsas sendo disseminadas entre os índios de que a vacina não seria eficaz para a contenção da doença e muitos estariam se recusando a receber as doses. É isso mesmo, Antônio. A que você deve esse cenário de baixa imunização dos povos originários?
O atual governo federal tem uma política totalmente contrária à existência e resistência dos povos indígenas no Brasil. Portanto, existe um combate direto do governo federal contra os direitos dos povos indígenas no Brasil. O próprio presidente da República tem feito discursos nesse sentido e toda a ação do governo é voltada para a discriminação desses povos e estabelecer a chamada assimilação ou integração desses povos. Ao conceber o Plano Nacional de Imunização, o governo federal ele não considerou a totalidade dos povos indígenas no Brasil. Ele considerou apenas cerca de 400 mil povos indígenas que, segundo ele, vivem em terras devidamente regularizadas. Portanto, ele já deixou de fora desse processo de imunização 50% dos povos indígenas existentes no Brasil. Nas regiões onde o acesso é difícil, prolifera várias igrejas neopentecostais de caráter fundamentalista que têm uma proximidade com o governo federal e com a sua ideologia. Portanto, essas igrejas, esses pastores, passaram a disseminar no interior das aldeias que a vacina ela seria um malefício para os povos indígenas, que estes não poderiam tomar a vacina porque eles poderiam contrair de forma mais rápida o Covid, poderia inclusive virar animais e poderia ser letal para eles. Informações falsas que foram respaldadas pelo governo, né, e foram disseminadas pelo próprio presidente da República quando do início do processo de vacinação no Brasil. É verdade que muitos indígenas têm se negado a tomar a vacina devido a esse discurso mentiroso e, ao mesmo tempo, discurso maldoso, que visa o extermínio desses povos indígenas e, ao mesmo tempo, a liberação dos seus territórios para o capital exploratório e que esses povos indígenas venham ser assimilados ou integrados à sociedade nacional, deixando de ser indígenas.
Mas com que intuito as pessoas disseminam esse tipo de informação falsa, Antônio? Qual é o interesse desse pessoal?
O interesse principal é na liberação dos territórios, fazendo com que esses territórios sejam liberados para exploração. Porque enquanto perdura, a pandemia, o governo ele lança ações, projetos para a exploração dos territórios indígenas. Em 2020, o governo colocou no legislativo o PL 191, que possibilita a exploração mineral e exploração hídrica dos territórios indígenas no Brasil. Vejam bem, em plena pandemia, em vez de proteger os territórios, em vez de dar ajuda às comunidades indígenas, ele lança um projeto de lei para explorar os territórios indígenas. Também a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela instituiu a Instrução Normativa número 9, a qual possibilita a certificação de fazendas, ou seja, de imóveis, dentro dos territórios indígenas para particulares. Ou seja, se tem um território em litígio e que existe a invasão por parte dos fazendeiros, essas invasões podem ser regularizadas. Disso em plena pandemia. E agora, em 2021, né, a FUNAI lança a resolução número 4, a qual questiona a identidade indígena e volta com a proposta da tutela, ou seja, colocando que o governo federal é quem pode determinar quem é índio e quem não é índio, totalmente contra a Constituição Federal e a Convenção 169 da OIT. Por isso, o governo federal ele tem interesse na liberação desses territórios e por isso que ele faz com que as comunidades indígenas não tenham acesso aos tratamentos fitossanitários com relação ao combate ao coronavírus e, ao mesmo tempo, possibilite as comunidades indígenas ter acesso à vacina. E, nesse sentido, os servidores públicos da FUNAI, da CESAI e muitas igrejas neopentecostais têm feito esse trabalho contra a vacinação nos povos indígenas no Brasil.
Você classificaria essa situação dos povos originários afetados pela Covid-19 como um genocídio, Antônio?
A estratégia do governo federal de desassistência, de desconsiderar a existência de povos indígenas, de não oferecer, os devidos tratamentos, aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, aos procedimentos de regularização dos seus territórios, pode vir a ocorrer um genocídio no Brasil. E isso já tem sido alertado por ministros do Supremo Tribunal Federal, por autoridades do Poder Legislativo, do próprio Poder Executivo e autoridades a nível internacional. Isso tem sido alertado. A política do governo federal, ela é extremamente agressiva com relação à existência e aos direitos dos povos indígenas. Esses povos, eles têm os direitos devidamente recepcionados na Constituição Federal de 1988, na Convenção 169 da OIT e em vários tratados internacionais da ONU. Por isso, não cabe mais ao governo federal estar questionando a existência desses povos indígenas e, ao mesmo tempo, seus direitos, mas sim aplicá-los. E esse era o caminho traçado até o momento, mas o atual governo ele mudou completamente essa compreensão, não está cumprindo com suas obrigações e pode levar ao genocídio de muitos povos indígenas, principalmente os povos livres, também chamados como povos isolados, que são parcela diminuta em termos da quantidade populacional e que pode vir a desaparecer. Então, desaparecendo povos é uma tragédia e isso nós precisamos denunciar e, ao mesmo tempo, lutar contra essa política, porque se tem essa política contra os povos indígenas, ela pode ser ampliada para a maioria da população pobre no Brasil.
E como é que o CIMI tem atuado na defesa dos indígenas nesse momento de pandemia, Antônio? Que tipo de iniciativa vocês têm implementado?
Num primeiro momento, nós apoiamos totalmente a fechada dos territórios, fazendo com que os povos indígenas tivessem a devida assistência, desenvolvendo campanhas de recolhimento de alimentação e de produtos de higiene, e ao mesmo tempo denunciando a situação de desassistência das comunidades. É importante lembrar que, quando da chegada do coronavírus no Brasil, em fevereiro de 2020, as comunidades indígenas estavam completamente desassistidas. O programa Mais Médico, a qual contratado os médicos cubanos, foi completamente desestruturado. Os médicos foram mandados embora. E esses médicos, eles tinham uma atuação importante nas comunidades indígenas. Ao retirar esses profissionais das aldeias, não houve a devida reposição. Portanto, o coronavírus, quando chega, ele encontra as comunidades indígenas totalmente desprovidas desses cuidados e, ao mesmo tempo, desses profissionais e dessa política de proteção. Portanto, hoje nós já temos 970 mortes de indígenas, principalmente indígenas mais velhos, e 49.140 casos, né, de coronavírus entre os povos indígenas. Temos também ofertado às comunidades toda a assistência jurídica para que eles, através dos procedimentos legais, busquem os seus direitos, principalmente a regularização dos seus territórios e a devida proteção. Também temos colocado eles em contato com a sociedade nacional através de lives, vídeos, de campanhas, enfim, temos apoiado de forma irrestrita esses povos que estão, no momento, sendo as principais vítimas do contágio do coronavírus no Brasil. E isso comprovado já cientificamente, que em termos percentuais, né, com relação à população brasileira, é a população que tem sido mais vitimada e mais atingida pelo coronavírus no Brasil.
Aquelas ações de proteção aos povos originários determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao governo Bolsonaro, Antônio, têm sido cumpridas?
O ministro Roberto Barroso, de início, recepcionou a ADF 709. Essa ADPF, ela concebe que o governo federal tem que estabelecer um plano de emergência para haver o devido socorro às comunidades indígenas no Brasil. Depois, essa mesma ADPF, ela foi recepcionada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Estabeleceu-se mesas de diálogos para que o governo federal se preparasse junto com as organizações indígenas e representantes da sociedade civil. Essas mesas de diálogo, elas passaram a funcionar, né, ter reuniões mensais, mas todas as reuniões não havia consenso com relação aos encaminhamentos, porque o governo federal a todo momento colocava empecilhos. Portanto, as atividades e as ações práticas deferidas pelo Supremo Tribunal Federal para a devida assistência às comunidades indígenas, infelizmente, ainda não surtiram efeitos práticos. Infelizmente, não houve ainda o devido retorno do governo federal à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à devida assistência através de planos emergenciais para as comunidades indígenas no Brasil. Essa situação tem sido sistematicamente denunciada no Supremo Tribunal Federal, através do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem feito um esforço também grande para que o governo federal venha, de fato, a estabelecer medidas concretas para a devida assistência às comunidades indígenas. Mas, infelizmente, existe a resistência e também a manipulação de dados, a manipulação dessa assistência por parte do governo federal, em especial da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e da Secretaria Especial de Atendimento à Saúde Indígena, a SESAI. Infelizmente, não tem sido cumprida. As medidas estabelecidas na ADPF, elas visavam também a proteção dos territórios, a barreiras de contenção, né? As chamadas barreiras de contenção que visa a proteção dos territórios. Essas barreiras, as existentes ainda, elas são mantidas pelos próprios indígenas, né? E quando a FUNAI e a CESAI editou, né, uma medida provisória para estabelecer essa proteção, ela colocou a responsabilidade sobre o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Federal, não concebeu que profissionais da área da saúde também fizesse parte desse grupo para conter não só a chegada do coronavírus, mas também para as invasões, evitar as invasões nos territórios. Infelizmente, não existe ainda nenhuma informação das comunidades, dos povos indígenas, de que essas barreiras de contenção elas foram instaladas nos territórios. Os territórios continuam desprovidos dessas medidas de proteção. Infelizmente, as comunidades indígenas elas estão ainda suscetíveis e estão também vulneráveis com relação ao contágio do coronavírus e às invasões dos seus territórios.
Antônio, nós tivemos no início dessa semana a abertura de uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que está tendo a participação dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. Parece que há alguns indígenas participando do evento, não é isso? Explica aqui pra gente, por favor, Antônio, o que está sendo discutido nesse encontro do Conselho de Direitos Humanos da ONU? O tema da pandemia nas aldeias está em pauta?
O Fórum de Direitos Humanos da ONU tem sido um espaço importante que os povos indígenas, através das suas organizações, têm aproveitado para se fazer ouvir e, ao mesmo tempo, denunciar a situação em que eles estão sendo vítimas no Brasil, principalmente a situação de violência com relação à falta de proteção aos seus territórios, à falta de uma política de regularização dos seus territórios e agora em especial a questão do coronavírus e a falta de medidas emergenciais de combate ao contágio e de tratamento da COVID-19. Esse fórum, ele tem recepcionado muito dessas reivindicações e dessas denúncias dos povos indígenas e tem conclamado ao governo brasileiro que tome providências. Autoridades do Brasil têm sido chamadas também a se pronunciar, como aconteceu agora no dia 22, com o pronunciamento da ministra Damaris Alves. Infelizmente, um pronunciamento totalmente contrário ao que tem ocorrido no Brasil com relação à responsabilidade do governo no tratamento da pandemia existente no Brasil. Já são quase 250 mil vítimas, né, do coronavírus entre a população brasileira, a população indígena, mais de 970 óbitos vítimas do coronavírus, e a ministra, infelizmente, disse que o governo está tomando todas as providências com relação às comunidades indígenas, às populações tradicionais e à população pobre no Brasil. Ou seja, um discurso que vai totalmente contra ao que está sendo a realidade vivenciada pelo povo brasileiro, né? Portanto, não tem crédito esse discurso da ministra. Ele vai totalmente contra a realidade, a verdade, porque os povos indígenas, em especial, e as comunidades do interior do Brasil, as populações tradicionais, elas não têm tido nenhum apoio desse governo e, portanto, esses espaços de denúncia internacional têm sido um espaço de fato de denúncia para que o governo venha a ter de fato mais responsabilidades nessa situação gravíssima a qual estamos vivenciando.
Agora, Antônio, como anda a situação das invasões dos territórios indígenas por grileiros, madeireiros, garimpeiros? Por conta da pandemia, esse tema acabou sendo escanteado de alguma forma. Houve alguma melhora neste cenário? As invasões continuam ocorrendo na mesma intensidade que antes da Covid-19?
As invasões, elas continuam ocorrendo, não parou as invasões, e agora com um grau de letalidade maior, que além de depredar todo o meio ambiente através da exploração de madeiras, de minérios, esses invasores têm levado o contágio do coronavírus. Há 15 dias atrás, fomos informados que a comunidade Yanomami está sendo vítima dessa invasão de garimpeiros que tem aumentado e também do contágio do coronavírus. Nos chegou a informação, e isso já confirmada, de que 9 crianças indígenas já foram vítimas da Covid-19, devido ao contágio do coronavírus e devido a essa exploração existente na terra indígena Yanomami, incentivada pelo governo federal, pelo governo do estado de Roraima, que acabou de aprovar uma lei para regularizar essa exploração mineral também em territórios indígenas. E as comunidades indígenas, principalmente na Amazônia, estão totalmente desprotegidas dessas invasões. Portanto, a nossa denúncia é que existe a necessidade do governo oferecer ações emergenciais para o combate ao coronavírus e à Covid, mas também é fundamental que o governo estabeleça medidas de proteção a esses territórios para evitar a invasão por parte de particulares, por parte de terceiros, que tem levado ao aumento do contágio, à insegurança das comunidades, a violência, além da depredação de todo o meio ambiente. Portanto, as invasões, elas continuam, elas não pararam, pelo contrário, elas têm aumentado seu grau de letalidade devido à expansão do contágio do coronavírus no interior das aldeias.
Antônio, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
O Conselho Indigenista Missionário agradece mais uma vez essa oportunidade dada pelo programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes e nos colocamos à disposição, ao mesmo tempo em que desejamos a todos os ouvintes um feliz 2021 e que não percamos as esperanças, continuemos lutando e que vamos sair dessa, apesar de todos os pesares, mas vamos vencer. Um bom dia e fiquem todos com Deus.
Conversamos aqui com o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!